Eu quero encerrar minha parte aqui no podcast hoje com esse assunto, para a gente poder realmente caminhar para o final e depois eu abro a palavra para você. Porque o que aconteceu? Eu recebi muita mensagem assim: é isso mesmo, cara, é importante, a galera tem que entender que não pode ter preconceito. Do outro lado é: ah, já tem um monte de gente tomando, aí fica focando no remédio, a questão é a mudança do ambiente, tem que mudar as políticas públicas. Tal. Ficou meio que lado A e lado B. Sabe, sem aquele meio do caminho. E eu quero trazer esse ponto aqui da minha posição. Eu sei que a sua é muito parecida com a minha, porque é importante a gente esclarecer essa visão. Eu vou trazer uma visão filosófica que talvez eu me equivoque um pouco, porque eu sou um garoto na filosofia, mas parece que tem uma coisa chamada peneira do conhecimento do Sócrates, que ele fala que você vai peneirar primeiro, tem que ser verdade. Depois que você viu se é verdade, você vê se é bom. E se for bom, tem que ser útil. Você vai peneirando. Então, eu acho que é uma verdade que a obesidade é um problema. E a gente começa a ver. E aí, quando eu estou falando em verdade aqui, neste sentido, pessoal, Cauê, aquilo que a gente consegue encontrar na ciência no momento, sem entrar muito filosoficamente no que é verdade. Vamos pensar em conhecimento do momento. Qual é o conhecimento que a gente tem no momento? Então, qual é a verdade do momento em relação ao medicamento? Ela ajuda no combate à obesidade. Então, já passei na peneira e já estou indo para o que é bom. Se ela ajuda no combate, isso é bom ajudar no combate da obesidade.
Exatamente.
Ela consegue ajudar. Isso é uma verdade que a gente tem agora, um conhecimento que começa a se ratificar. Passou nessa peneira. Isso é bom? É ótimo. Eu preciso que alguma coisa ajude no combate da obesidade. Então, passou na peneira do bom. Tem utilidade o remédio? Sim, tem utilidade. Aí é no ponto da utilidade que eu acho que vale parar um pouquinho, porque é onde eu acho que está a discussão. Eu acho que em cima dessa peneira a galera já também já passou. E aí vem a questão que é: a gente tem que investir em política pública, tem que falar, e eu vou falar que tem mesmo. Tá certo isso, mas eu, particularmente, eu recebi um comentário muito legal em um dos posts que eu fiz. E eu já vi alguns outros posts sobre isso, que o governo está com uma política pública para combater o sedentarismo. Cara, eu odeio previsão, mas vamos olhar daqui a 10 anos se essas políticas do governo deram de fato algum resultado. Se puder medir mesmo o que que foi efetivamente que mudou na população, em função de uma política, essa política que está sendo implantada, em função de outros fatores, aqui não vai dar para medir, porque se eu tiver certeza que dá para medir, eu faria uma aposta que não vai mudar nada, ou vai mudar quase nada. Eu não tenho nenhuma perspectiva nas próximas décadas, de que as indústrias vão querer parar de lucrar, que os governos vão realmente fazer. Eu não quero nem entrar nessa seara, que ela é muito preocupada. Ela é muito complicada. Isso é uma conversa que vai para um caminho que é muito polêmico, que nosso podcast não quer abraçar. Eu não quero falar sobre isso aqui. Eu converso sobre isso com algumas pessoas offline, sim, converso. Mas o resumo dessa história é que eu olho para frente, aí é uma posição minha. Algumas pessoas divergem de mim. Eu olho e falo: temos que continuar falando, é impossível, para poder ter perspectiva de mudança e um dia, quiçá, mudar. Mas no cenário que a gente vive, eu não vejo para esta geração nenhuma possibilidade de mudança efetiva do ambiente que vá impactar positivamente os níveis de atividade física e a qualidade da alimentação da população. Então, se eu ficar esperando, se nós ficarmos esperando que isso aconteça, nós vamos morrer na praia. E aí a previsão é que eu acho até exagerada, que em 2060 o Brasil tem 88% da população obesa. Se a hipótese do John Speakman estiver correta, isso não vai acontecer. Se a hipótese do Demi News estiver correta, vai lá no episódio 6 da temporada 3, que a gente está explicando as duas hipóteses. Aproveitei e fiz um jabá de mais um episódio. E eu acho muito difícil que chegue a 88%, mas vai virar um número muito alto. E se passa de 45%, de 40%, 45%, que a gente está observando nos Estados Unidos agora, você começa a ter as expectativas de
Começar a
vida
diminuir.
começa a diminuir. Significa dizer que os nossos filhos vão ter uma expectativa de vida menor que a gente só por conta da obesidade. Então, nós vamos continuar brigando pela mudança do ambiente, mas nós vamos fazer isso esperando ou vamos fazer isso lançando mão de todas as armas que nós temos, de todas as ferramentas que nós temos para poder lutar contra o assunto? E aí, eu vou finalizar com esse ponto, que é o seguinte. Ah, mas tem um cara que vai lá e usa para emagrecer 2 quilos, 3 quilos. Pô, isso é um absurdo. Cara, você não tem nada a ver. Desculpa. Você não tem nada a ver com a vida desse sujeito. Ele quer fazer, ele faz isso. O problema dele.
Exatamente.
Porque, Alan, o que você está falando? A gente tem uma mania de querer se meter na vida dos outros. A mesma coisa. Por isso que eu, de vez em quando eu escrevo lá. A nossa luta é contra a obesidade. Não é contra o indivíduo que está com a obesidade. Por quê? Porque se a pessoa para na minha frente e aí, eu vou ficar... Porque é a tal da gordofobia, é o preconceito. Pô, tem um obeso aqui, que absurdo, esse cara é obeso. Não. Olha só, se ele recebe todas as informações, se ele consegue ser... Olha aí ele recebe... Porque só informação não adianta, nós já falamos sobre isso. Se tem todas as ferramentas para ele e ele não quer tomar a decisão de tentar...
A decisão é dele.
Eu não tenho nada a ver com a vida
existe,
dele.
Existe.
Então, calma, Cauê. Calma, eu que eu falei calmo. Que eu vou dar um recado final e vou passar a palavra para você.
Bom.
É que nós dois somos prolixos, eu sei. Mas eu vou terminar. Eu vou passar para você. Você vai cortar um raciocínio que para mim é importante.
Tá,
okay. Porque eu recebi muita mensagem. Eu acho que você não. Porque quem fez o post, esses posts polêmicos fui eu. Eu nem sabia que eles eram polêmicos. Eles ficaram polêmicos no caminho. Então, o que eu estou dizendo, que eu demoraria muito para explicar isso em detalhes, e eu estou resumindo muito, estou resumindo de uma maneira que pode, infelizmente, ficar simplória, pare de querer se meter na vida dos outros. Se é para 2, se é para 3, e a gente não pode. Por quê? Um cara quer fazer merda, o cara que precisa vai pagar o preço, vai pagar o pato. Olha, proíbe porque tem um monte de gente que não precisa usando. Aí o cara que precisa, não usa. E o que eu estou falando do obeso é que é muito mais delicado do que eu estou falando, porque não é essa questão de ser só uma decisão dele. Isso é esse buraco é bem mais embaixo do que isso. Mas ele precisa receber todas as informações de que também tem uma parte que é dele. Porque senão fica, olha, a culpa é do ambiente, a culpa é da política pública. E o cara que está lá e fala assim, ó, tá vendo? Eu tô obeso porque tudo é contra mim e eu não tenho o que fazer. Não, meu camarada, você tem o que fazer sim. Você quer fazer? Aí tem gente capacitada a ajudar. Vai ser fácil? Não. Vai ser muito difícil. Eu passei por um processo de quase obesidade para IMC considerado normal. Você está nesse processo. Nós sabemos na pele a dificuldade.
É fácil.
Fora os alunos que a gente atende, fora alunos meus que estão aí há anos com a obesidade 100% vencida, 100% até agora, porque é uma doença crônica, bobeou, ela volta. Então vamos parar de querer se meter na vida dos outros e atrapalhar o bem que pode fazer para alguns por causa do mal que alguns estão fazendo por responsabilidade própria. A gente precisa, e eu tenho certeza que depois eu vou me assistir falando isso e vou ter deixado passar um monte de ponto, porque eu estou sendo, de fato, não estou simplificando, eu estou sendo simplório, porque esse buraco é muito mais embaixo. Para fechar, o meu pedido é, eu não acho que está errado você ficar irritado ou irritada com a pessoa que... Basta falar irritado, que você está com todo mundo. Com a pessoa que está tomando um remédio, você tem o direito de ficar irritado. Está tudo bem. Mas você não tem o que fazer também. Isso é o problema dessa pessoa. A menos que essa pessoa seja o seu filho. Eu acho que crianças não têm. Crianças e adolescentes não têm o poder de tomar as decisões sozinhas. Estou falando porque eu tenho um filho adolescente e ele não toma as decisões dele sozinho. Tem intervenção minha e da minha mulher, mãe dele, o tempo todo. Então, fique irritado, manifeste-se, seja contra. E eu já vi algumas pessoas se manifestando, está tudo certo, faz parte. Mas entenda, aí eu também estou falando, eu não quero que você pare de falar. Está vendo como é que é o respeito à individualidade? Você não gosta, você tem o direito de não gostar, você tem o direito de falar. Mas eu só estou querendo passar um entendimento de que o meu medo é daqui a pouco quererem proibir um negócio que pode ajudar muita gente. É. Explodir a casa com 2 bandidos para matar 2 bandidos, só que tem 10 reféns lá dentro. Mata os bandidos e leva os reféns juntos.
Complicado, né?
Esse aqui é o meu receio.